Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Olá, está começando mais um Em Casa A Gente Conversa. Esse já é o 15º episódio. Se você ainda não ouviu os outros, vai lá no Spotify, no Deezer, no iTunes. A gente está em todas as plataformas digitais. Escolha aí o tema que te agrada, ouve e compartilha. Compartilha lá nas redes sociais, com a sua família, amigos, vizinhos. Ajuda a gente aí a fazer esse podcast chegar em mais pessoas, tá bom? Se você ainda não segue a gente no Instagram, a gente está com A Gente Conversa. E no Facebook, Em Casa A Gente. Por lá eu compartilho coisas da maternidade, o dia a dia também com os meus filhos, além das coisas do podcast também. E cada semana a gente conversa sobre um assunto diferente da maternidade. Hoje a gente vai falar sobre família, sobre o modelo tradicional de família, né? Que pai, mãe, filho, aquela coisa mais passada, que na verdade o assunto de hoje é o oposto. É o modelo não tradicional de família. Então a gente tem aqui presente a Bia, que casou recentemente, né, Bia, com a Mariana, há poucos meses. E o Paulo, que também é casado e adotou uma criança. Então, a conversa aqui vai longe. Espero aí que vocês gostem. Eu quero pedir para vocês se apresentarem primeiro, falar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua história também. Se apresentar para o pessoal conhecer primeiro.
Oi, gente. Obrigada pelo convite. Meu nome é Bia. Eu faço produção executiva para o audiovisual e também trabalho com cinema e internet. Eu sou casada com a Mariana, na verdade com a Nana, né? Porque ninguém chama ela de Mariana. A gente assinou uma união estável em dezembro, mas a gente já tá junta tem 3 anos, mais ou menos. E a gente tem um cachorrinho de 13 anos chamado Rock.
Esqueci de falar do cachorro. E você, Paulo?
Eu sou Paulo Reis, né? Meu nome é Paulo Reis. Eu sou casado com o Marcos, né? Na verdade, a gente tem uma união estável. A gente está junto há 20 anos, a gente assinou união estável em 2007 e no começo desse ano a gente transformou, né, em casamento, né, por conta da situação, toda a situação política aí, né? Nós somos pais do Wesley, né? Já tem 6 anos, o Wesley fez 10. Ele veio morar com a gente quando ele tinha 4 anos. A gente tinha um cachorro também, o Fred, que faleceu ano passado, com 18 anos. Né? Foi assim um sofrimento. Né? E, enfim. De formação, eu sou publicitário, mas eu sou professor, né? Universitário. Tenho mestrado e doutorado na Unicamp, né? Na área de educação. Sou militante também do movimento LGBT, né? Sou um dos fundadores do grupo Identidade aqui de Campinas. E eu estive, né, na formação da Associação, Associação do Orgulho da Parada LGBT de São Paulo, que faz a maior parada do hemisfério.
Uau! E falar nisso, hoje a gente está gravando no dia 28 de junho, que é o dia do orgulho LGBT. E apesar de que o programa vai ao ar só em julho, mas a gente está gravando coincidentemente aqui nesse dia, ou não coincidentemente, né? Queria até agradecer aqui por vocês estarem aqui. Para começar, eu quero falar sobre casamento homoafetivo, ainda mais sobre esse tema, né, que é a família que a gente está falando. O direito à união estável entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2011. E o CNJ aprovou em 2013 uma resolução determinando que todos realizassem, além do reconhecimento da união estável, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Naquele ano, o Jair Bolsonaro, inclusive, chegou a criticar a decisão do Conselho Nacional de Justiça, né? Então, eu queria saber com vocês aqui, se vocês acham que com esse governo do Jair Bolsonaro, que entrou agora, se tem chance de ter um retrocesso desse direito conquistado, né? Desse casamento homoafetivo.
Olha, no final do ano, a própria OAB de alguns estados, não foi a OAB nacional, ela indicou que se fizessem todas essas questões burocráticas até dezembro, porque existe uma fragilidade quando a decisão ela é feita via judicial, né, que é o que acontece. A decisão de adoção foi feita pela STJ, a criminalização foi feita pelo STF. Então, nenhuma dessas decisões que são pautas do movimento LGBT foram passadas pelo Congresso, na verdade. Uhum. Elas são sempre judiciais, né? E isso eu acho que gera, assim, uma fragilidade, senão a gente não teria as OABs regionais dizendo, ah, a gente vai casar, sim, porque não se sabe o que vai acontecer no próximo governo, que é esse que a gente está vivendo agora, 2019.
E teve até um crescimento, né? Em dezembro de 2017 para dezembro de 2018, teve um aumento de 4 vezes, né? Foi 4 vezes maior o número de casamentos homoafetivos.
Olha, eu acho que a gente vive... É uma coisa paradoxal, né? Assim, estranha. Acho que a gente tem, assim, uma visibilidade muito grande. A gente ganhou essa visibilidade. Ganhou, não. A gente conquistou essa visibilidade através das paradas, né? Eu fui na parada de São Paulo domingo passado. E aí, segundo consta, né, diz que tinha 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas, né? Eu lembro, assim, das primeiras paradas que eu comecei a frequentar, acho que a segunda, terceira parada, a gente tinha 2 mil pessoas, né? Então, você passeava pela Paulista, encontrava todo mundo, beijava todo mundo.
Eu fui lá, eu te vi, mundo, né? Agora você vê uma cidade, né? Uma cidade muito
boa. Hoje, assim, é uma multidão, né, uhum, de pessoas, né? E é uma coisa assim que se espraiou assim por todo o Brasil, né? Em quase todas as, eu acho que em todas as capitais, né, deve ter paradas. Em muitas cidades, né? Isso deu uma visibilidade, eu acho que deu uma, como diz aí, né? A gente botou a cara no sol, né? As pessoas sabem que a gente existe, né?
Sim.
Sabem que existe, né? Assim, e ter E muitas vezes, assim, acho que dificulta o retrocesso, né? Porque mesmo que haja um retrocesso, as pessoas sabem, né? Que existe, que nós existimos, né? Por mais que neguem a nossa existência. Juridicamente, eu acho que assim, a gente tem um Congresso que é machista, é homofóbico, é patriarcal, é branco, né? Enfim, né?
O que dizer sobre isso?
Aí eu lembro assim muito, a Márcia Tiburi, ela escreveu um artigo para Fórum? A revista, acho que foi a revista Fórum. Nossa, agora eu não vou lembrar, mas acho que é a revista Fórum. Quando começou a discussão do impeachment da Dilma, né? E ela falou, né, e ela disse textualmente, né, assim, que é insuportável para esse homem latino-americano, branco, machista, ser comandado por uma mulher,
uhum,
ter uma mulher acima dele, no poder. Né? Então ela falou, começa...
Incomoda muito.
Isso, uhum, foi, assim, acho que um dos pontos, né? E aí para desqualificá-la, enfim, né? Eu acho que acontece muito disso com a gente, né? Mesmo quando houve a votação do impeachment na Câmara, né? Assim, aquela coisa da família, da família, da família, da família, pela minha família, pela minha família. Uhum. E ao decorrer do tempo a gente viu quem eram as pessoas que estavam votando pela família,
sim,
né? Várias denúncias aí, né? E quando o John Willis também, né, cuspiu na cara do Bolsonaro, né? Eu tinha uma amiga que falou assim, ah, mas o John Willis, cuspidor, não sei o quê. Eu falei, nossa, eu falei aquele cuspe dele. Assim, lavou a minha alma.
Cuspiu por mim.
Né? E eu acho que ele também ocupou o Congresso num momento que ele estava praticamente sozinho ali, né? Eu acho que hoje ainda... Realmente é muito paradoxal o momento político que a gente vive, porque a gente tem um Congresso com mais pessoas do que naquela época do impeachment da Dilma, por exemplo. Então, o Jean Willis realmente estava ali sozinho, ouvindo 500 pessoas falarem pela família, sabendo, uhum, quem são aquelas pessoas. Eu acho que o cuspe lavou a alma de muita gente.
Não, e não só isso, né? Porque, assim, eu fiquei imaginando, assim, o que, que o Jean Willis ouve todos... Ouvia, né? Assim, todos, uhum, os dias. Assim, ele saía da casa dele e ele ia para o trabalho. Só nesse trajeto de ele entrar no Congresso até chegar à sala dele, o que, que ele não ouvia pelos corredores? Né? Assim, a gente ouve isso na escola.
Uhum.
Né? Assim, eu fui muito desqualificado, eu sofri bullying. Né? E é muito penoso, é muito doloroso. Uhum. Né? Assim, você não tem... E na minha época, assim, quando eu era... jovem, né? Mas adolescente e tal, eu não tinha em quem me espelhar. Eu não tinha quem procurar. Eu não tinha aonde eu dizer do sofrimento que eu estava sentindo, né?
E hoje esses movimentos ajudam as pessoas.
Ajuda
a...
muito, né? E mesmo assim, a gente é desqualificado. A gente viu essa semana, lá no, na visita do, do Glenn, lá, né, na, na, na Câmara, assim, não foram todos, né, mas alguns dos deputados, assim, desqualificando por conta da sua orientação sexual. Uhum. Para o que, que a orientação sexual tem a ver com o trabalho da pessoa?
É, e, pra, e ainda teve uma polêmica em relação a um selinho que o Glenn e o Davi Miranda deram, e uma das parlamentares pegou o microfone pedindo para acusando de falta de decoro. É, ou seja, é um absurdo, né?
É.
Porque, assim, enquanto os selinhos são dados naquela câmara e o selinho do Glenn com o Davi
incomodou.
Representa uma coisa que incomoda absurdamente um parlamento, enfim, machista e patriarcal demais.
É,
né?
E essa não aceitação entra, inclusive, quando a gente fala da adoção. Quanto tempo que demorou para poder ser permitida a adoção por casais homoafetivos, né? Então, entra essa discussão de muita gente acaba falando como uma forma de, entre aspas, né, preocupação. Ai, mas e o preconceito que a criança vai sofrer? E tudo que ela vai passar? É como se fosse... Eu estava conversando com uma amiga, a gente falando sobre isso, e era exatamente como se fosse assim, você chegar para um gordo e falar, você precisa emagrecer, é que eu estou preocupada com a sua saúde, né? Aquela coisa assim, escondida, né?
É
a preocupação que a pessoa joga como se fosse a preocupação da saúde, que na verdade é só de, ai, você precisa emagrecer por conta da estética. Ou uma mulher, né, saindo, ai, que saia curta, você vai ser estuprada, né? Então, assim, essas questões em que... o preconceito se esconde por trás de alguma situação, né? Então, a pessoa finge que é por conta de uma coisa e que, na verdade, é outra. Assim, o debate não seria esse, né? Não seria você vai ser estuprado e sair de uma saia curta. Seria... Porque o problema é o estupro, né? O problema
é o
preconceito. O problema... Então, assim... qual que é a preocupação maior, né? Também um preconceito... Eu estava vendo até dados aqui...
Antes de vir para cá, eu até fui pesquisar, porque eu não me lembrava qual era o ano, né, que tinha sido a decisão do Supremo Tribunal. E aí eu vi que uma das maiores pautas de oposição à adoção homoparental era se esses casais seriam qualificados para adotar.
Uhum.
E assim, imagina, como é que você qualifica ou não uma pessoa, sabe?
Sim.
Enfim, é bem bizarro, né?
E não tinha nada, né? Não tem uma lei também, né, específica disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que rege as regras para adoção, diz que, aspas, né, para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Então,
isso
não é um impedimento legal, né, para que casais homossexuais adotem crianças. O que é avaliado é o interesse da criança ou do adolescente e a capacidade da família de oferecer ou não um lar seguro para a criança. E aí, o que eu estava comentando aqui sobre o preconceito... tem uma pesquisa que mostrou, uma pesquisa da revista Crescer, que mostrou que 37% dos filhos de mãe solo já sofreram preconceito por sua configuração familiar não tradicional, né, só por não ter o pai, e assim como 29% das crianças em família homoafetiva e 26% das adotivas. Então, assim, né, o preconceito, você vê que acontece, é só fugir da família tradicional da margarina, né? De pai, mãe, filho, a criança sofre. Mas o que realmente importa, né, nisso tudo? Seria... O que é mais importante? Ela ter uma família, né, que acolhe, que dá amor, que consegue dar tudo isso, né, para uma criança? Ou por que fica tanto nessa preocupação de ter que ter um pai, uma mãe?
Então, eu tenho dois exemplos aí, né? Duas historinhas aí. Aliás, eu sou cheio das historinhas.
Adoro,
contar.
Pode contar.
Né? Assim, eu fui coordenador do primeiro centro de referência LGBT do país, que é o Centro de Referência LGBT aqui de Campinas, né? Que a gente reivindicou lá em 2000, e ele foi inaugurado em 2001, acho que foi em 2001. Enfim. Né? E ali, e o centro de referência existe hoje ainda, né? E o centro de referência oferece apoio jurídico, psicológico e social a essa população. Mas o que queria colocar assim, que a gente estava numa discussão, eu não lembro qual era a pauta, qual era ali, mas a gente estava numa discussão, tinha a secretária de assistência social, tinha uma procuradora, tinha... Ai, não sei, tem algumas pessoas ali, né? Mas enfim, aí vira a procuradora para mim, ela falou, mas por que, que vocês são assim? Eu falei, mas assim como? Né? Ela falou, então, porque outro dia eu parei o carro no farol e tinha um casal gay do nosso lado, né? Mas eles estavam praticamente transando no carro. Precisa disso? Eu estava com a minha filha, fiquei constrangida. Falei, tá, né? Eu falei, você tem amigos, né? Gays e tal, lésbicas, né? Que trocam afeto na sua frente. Ah, não, né? Falei, tá. Eu falei, você já transou num carro? Dentro de carro? Não, eu falei, é desconfortável, uhum. Né? Eu falei, pode ser excitante, mas é desconfortável. E durante o dia, no farol, que você tem que estar preocupado com quem está atrás, quem está do lado, a hora que o farol vai abrir, eu falei, não dá para transar. Uhum. Né? No máximo, dá para dar um selinho, né, no seu companheiro, né, passar a mão e tal, mas não...
Mas isso para ela já foi
um absurdo, né? Eu falei, então, né? Eu falei, a gente precisa se acostumar com isso, né? E não olhar, né, dessa maneira. E aí você estava falando do... Entrando agora na questão da adoção, né? Quando a gente decidiu adotar, eu e o Marcos, quando a gente resolveu, enfim, né? Eu fui à vara da infância, eu falei, eu queria saber quais são os procedimentos, quais são os documentos necessários, enfim. Aí eu conversei com... Agora eu não lembro se era assistente social ou a psicóloga da vara, mas quem me atendeu ali, né? Aí eu disse que a gente estava afim e tudo mais, né? Ela me entregou a relação de documentos, né? Eu li ali e um dos documentos era a união estável. Né? Aí eu disse, né? Eu falei, olha, eu sou gay, eu e meu companheiro, nós queremos adotar e nós temos a união estável. Isso foi em... 2007, né? Antes das decisões. Uhum. Aí, assim, ela falou, olha, eu preciso ver. Aí ela saiu da sala. Eu lembro, né? Era uma sala pequena, tinha uma mesinha e tinha uma parede branca, né? Eu fiquei olhando para aquela parede, assim, eu acho que...
20 minutos.
Sei lá, foi um tempo enorme, né? Eu ali, assim, esperando, né, ela voltar. Aí ela voltou. E ela falou, olha, eu sugiro que vocês entrem separados, né? Porque vai ser mais fácil. Eu falei, não. Eu falei, não vai ser mais fácil. Eu falei, olha, existe aqui. Eu preencho todas, nós preenchemos todas essas condições, esses pré-requisitos, né? Eu falei, nós vamos ter que aprender como lidar com isso, né? Vocês e nós, né? Eu falei, então... Enfim, aí a gente entrou com toda a documentação, demorou aí, não sei, foi uns 4, 5 meses, veio a decisão, na época era o Pai Kim, né, o juiz da vara da infância aqui em Campinas, e veio, e uma das procuradoras, ela disse no parecer, ele mandou o parecer dela para a gente, né? E o parecer dela dizia assim que nós cumpríamos todos os requisitos e não sei o quê, que éramos gente de bem, gente isso, gente aquilo, blá, 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 blá. Mas que no artigo X da Constituição consta que casal é formado por homem e mulher. Portanto, né, ela sugeria o indeferimento do nosso pedido, né?
Nossa, é uma luta diária, né?
É.
Qualquer coisa.
Aí eu fui... Aí eu trabalhava com a advogada na época, a doutora Regina, né? Aí eu mostrei pra Regina, né? Falei, ó, Regina... Eu falei, eu preciso dar uma resposta, né? Educada. Essa pessoa, né?
Difícil, oficial, mas... Né? É.
Aí a gente fez um levantamento na época de decisões judiciais, né? E ela sugeriu, assim, ela falou, vamos fazer declaração de amigos seus, né? que as pessoas se qualifiquem, né? Começa assim, eu, fulano de tal, RG, residente, não sei o quê, casado, psicólogo, né? Atesto que vocês são legais, né? Não, mas a gente fez isso, conseguiu umas 10, a gente pegou umas 10 declarações, né? De advogados, médicos, assistente social. E aí veio a decisão final do juiz, né, dizendo que estávamos aptos, que é quando você vai preencher um cadastro, uhum, né? Você entra no cadastro nacional, né? Aí no cadastro nacional você preenche assim, a região do país onde você deseja a criança, quais são as condições físicas, emocionais e psicológicas da criança, né? Que eu acho que é o momento mais constrangedor, né, da profissão, porque assim, a mim me deu a sensação de que eu estava comprando um eletrodoméstico, que eu estava escolhendo a cor, o modelo, sim, e tal, né? Não sei se vocês passaram por isso, mas assim, você coloca ali quais são as características, as doenças pré-existentes, doenças crônicas, situação familiar, né? Enfim. E aí foi, né? Mas isso assim, lembrando que isso foi em 2007, né? Foi anterior à decisão judicial.
E aí, depois...
E aí tá, você falou da do ECA, né? O juiz, na decisão dele, ele se pautou, né, no bem-estar da criança. Uhum. Né? Ele desconsiderou toda essa questão sexual, identitária e blá, blá, blá. Ele falou, olha, a criança precisa de um lar. Uhum. Né? E vocês...
Tem esse lar.
Tem esse lar. Tem, aparentemente, né? Ele falou, vocês têm a condição de adotar uma criança. As condições físicas, emocionais...
E aí vocês anotaram em que ano que foi?
Foi
faz
dois,
6 anos, 2013.
2013.
Nossa, 6
começou
anos depois.
Começou em 2008.
2007, né? Nossa, 6 anos.
Mas eu acho que mesmo após a... Eu tenho 3 casais amigos que anotaram. E mesmo após a decisão do Supremo, existe uma má vontade... por parte das pessoas que tomam esse tipo de decisão. Assim, dependendo da vara que você está... nem sempre a boa vontade está do nosso lado. Eu acho, uhum, que isso é uma realidade para várias decisões burocráticas que a gente precisa correr atrás, sabe? Isso vale também para pessoas trans que precisam trocar suas identidades. Uhum. Às vezes você vai no cartório e nem sempre a boa vontade parece que não necessariamente, uhum, vai estar do lado da pessoa LGBT, sabe?
Assim, não basta existir uma lei, né? A lei não faz ninguém agir, uhum, né? Acho que é cultura, né?
Uhum.
Assim, eu estudo, né? Tem o Foucault, né? Que é um filósofo francês, né? E numa das entrevistas do Foucault, ele diz assim que o grande trabalho, né? A grande demanda assim, do movimento LGBT é mudar a cultura. Não, ele falava homossexual que era de 60. Mas assim, é mudar a cultura, né? E você não faz isso de um dia para o outro.
Demora, sim. É o que mais demora, né?
É, e eu acho, né, que isso é válido para todas as minorias, assim, uhum, né? Suas demandas precisam de uma mudança cultural mesmo. Eu acho que a fragilidade de algumas decisões judiciais também estão pautadas nisso, assim, porque existe uma cultura contra, né? Não tá, a gente não está pisando num chão homogêneo em que todo mundo está de acordo de que os direitos devem ser garantidos a todas as pessoas de maneiras iguais, sabe?
Uhum.
A gente pisa num chão em que as pessoas acham que tem que ser diferente, que a população LGBT, para alguns, deveria estar em outro planeta, de repente em Marte, sei lá, porque não queriam nem conviver, nem olhar, uhum, para essas pessoas. E isso vale para outras minorias também, né?
Principalmente agora, assim, apareceram tantas essas pessoas, né, na última eleição, que assustou, né? Porque eu, pelo menos, achei que existisse,
né,
tanta gente ainda assim, sabe? Contra LGBT. E aí, com as falas do Bolsonaro e tudo, acho que as pessoas foram também saindo... do armário, assim, em relação a ganhando força, eu sou preconceituosa, mas ele tá do meu lado. Parece que foram aparecendo tantas pessoas, assim, que deu medo, né?
E as falas são sempre raivosas, né? Sempre...
Raivosas, muito. Sempre.
Né? Então, aí lembrando, assim, a gente tava nesse período... eu e o Marcos, segundo a gente ficou sabendo na vara, né, nós somos o primeiro casal de Campinas,
olha,
a entrar com um pedido em conjunto.
Que legal.
Né? Então, aí, assim, você vai quebrando barreiras, uhum. né? Mas, assim, você, o tempo todo eu disse, assim...
E depois você sabe quantos mais adotaram?
Não. Mas eu sei, assim, que você vai quebrando barreiras, né? Por exemplo, quando a gente... Quando se consolidou, né, a adoção do Wesley, né, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, foi o cartório. Peguei o documento, né, tal. Né, de mudança do cartório, do registro de nascimento dele. Aí conversei, levei a documentação lá e tal. Aí a menina que me atendeu, ela falou assim, eu não tenho, né, assim, o programa da, que desenha o, a certidão de nascimento, está lá, pai e mãe.
Não tinha onde colocar.
É, isso.
Não tem um espaço para preencher.
Né? Aí ela falou, mas a gente vai alterar e eu vou deixar o telefone. Ela falou, eu ligo para você. Falei, tá, passou uns 2-3 dias, ela ligou, fui lá e resolvi de boa. Aí falei, vou abrir uma conta de poupança para esse moleque, né? Você vai botando 10 contas por dia, por mês, né? Quando ele chegou grande, vai ter uma grana para ele se virar. Aí fui no Poupa Tempo tirar a RG, né?
Do pai e da mãe. Pedem.
É. Aí, assim, no formulário que você preenche lá, tota pai e mãe. Porque não tem mãe. Né? Somos dois pais. Ah, mas... Lá, lá, lá. Aí, no documento que fica lá, no formulário que fica guardado lá, tá pai e mãe. Eu risquei, coloquei pai e pai. Mas no registro dele, tá pai... Acho que tá pai... Na RG, tá pais... Filiação. Né? Tá. Aí vamos tirar
um banco.
O CPF, né?
Nossa.
É, tudo assim.
A saga, né?
É. Aí o CPF no correio. Tá, vamos lá no correio. Aí a menina do correio tentou e não conseguiu colocar a filiação. Você tem que ir na Receita Federal. Tá. Lá fui eu para a Receita. Chega na Receita, também, a mesma coisa. Aí o menino lá que me atendeu, ele falou, olha, eu preciso de uma autorização do meu chefe, do chefe não sei das quantas, não sei o quê, para poder entrar no programa e tal. Eu falei, tá, tudo bem, né? Eu falei, tenho meu dia disponível para isso, né? Aí sei que ele sumiu lá no meio dos corredores, ficou horas lá, ele voltou e falou, bom, agora dá para fazer, né? Mas eu entendo que tudo isso, assim, é um processo, né? Eu acho que para quem veio depois, eu tava...
E como vocês foram o primeiro casal, provavelmente no segundo já não teve que passar por tudo isso, né?
É, já chegou lá, já estava pronto o formulário.
Já tinha lá, né? Um espaço no formulário.
Mas,
Paulo, qual que é o maior desafio para vocês como pais? Não está difícil.
Não está difícil. Não está difícil porque, assim, eu não sei o que difícil. Eu acho que, assim, ser... Acho não. É a experiência, né? Assim, ser pai, eu acho que muda... completamente a vida. Né? Assim... Porque você tem que cuidar de uma outra pessoa, né? De um outro ser que depende de você completamente. Né? E suas prioridades mudam. Né? E mudam automaticamente. Não mudam assim... Não é uma mudança sofrida, né?
Naturalmente, a gente quer, né?
A gente quer dar o melhor para aquele ser e tal, e conviver. Eu acho que ela não teve, assim, uma dificuldade, né? Se bem que, assim, muita, assim, nós vivemos uma bolha. Né? Nós, assim, eu, Marcos e Wesley, né? A gente vive numa bolha.
Que eu costumo falar que é uma delícia, né? Eu também vivo numa bolha tão quentinha, confortável, que eu não quero sair dela, não.
Né? A gente vive, né? Assim, por conta da militância, por conta das questões, assim, acadêmicas, enfim. A gente convive com pessoas que têm uma mentalidade aberta, né? E que são de esquerda, enfim, né? Então, assim, nós nunca tivemos... A gente já sofreu violências e tal, mas não por conta de ser do Wesley, né? Por conta da paternidade, né? Porque assim, desde o início, assim, quando a gente começou a fazer as visitas e conhecê-lo no abrigo e tudo mais, a gente foi na escola onde ele estava, na educação infantil, conversamos com a diretora, com a professora dele, né? Colocamos, né, o caso e nos colocamos à disponibilidade para ir lá conversar com, sei lá, com os outros alunos, com os pais, enfim, o que fosse necessário, né? E a professora dele virou assim e falou, ah, mas não se preocupa, né? Ele falou assim, não existe normal, né? Falou assim, aqui a gente tem criança preta, branca, azul, amarela, criança que mora com a mãe, criança que mora com o pai, criança que mora com a avó. Então, eu falei, esse modelo tradicional de família, uhum, são raros, né, uhum, aqui. E eu lembro que um dos dias, uma das vezes assim, que eu fui buscar o Wesley ali, ela virou para mim e falou assim, ah, eu preciso contar uma coisa para você. Ela falou, o Wesley é uma criança quieta, calada, né? E a gente faz rodas de conversa aqui com as crianças, né? E hoje a gente fez uma roda de conversa e a gente conversou sobre família. O Wesley falou que na família dele tem dois pais e um cachorro. Que era o Fred, né? Eu falei, tá aí a reação das outras crianças. Eu falei, não, e de boa, todo mundo te tirou de boa, né? Então, acho que por vivermos assim nessa bolha, a gente não sentiu nada. Acho que poucas vezes, né?
Eu acho que é muito controverso essa coisa de que existe um modelo de família, sendo que quando você vai conversar com as pessoas, em geral, as famílias não se compõem desse super tradicional, né? Porque é isso, existe a avó, o tio, a tia, uhum, o padrinho, madrinha, pode ser um casal homoparental, assim, as configurações são tantas, quando você realmente vai conversar com as pessoas, que eu acho muito controverso que o modelo seja pai, mãe, filho, sabe?
Mas é um modelo que eu acho que já está mudando, né? Já está diferente de anos atrás, mas que ainda vende como algo romantizado, acho que sim, como um pai, uma mãe, um pai, filhos.
Tipo, não, eu super acho.
Tanto é que tem casais que não querem ter filhos, casais héteros que não querem ter filhos e também sofrem com isso, né? Tem uma cobrança da sociedade por ter filhos. Então, essa formação da família tradicional, né, é cobrada de uma forma assim. Tem até uma dúvida. Vocês acham assim, que parte também dos casais queiram adotar, dois homens ou duas mulheres, queiram adotar uma criança muito para chegar a ter esse espaço que tanto foi negado? Acha que pode ter sim uma parcela, né, de casais que queiram adotar para ter o seu espaço ou para ter em busca dessa família perfeita também ou não? Vocês acham que realmente assim adotam porque eles querem mesmo? Porque eu acho que pode acontecer, né? Como vende muito essa ideia de uma família perfeita, ter que ter filhos, etc. Eu acho que tem essa cobrança, né, meio que
pergunta,
escondida.
Pergunta
assim,
polêmica, eu acho. Hein? Porque acho que não dá para dissociar, né, o padrão que a gente tem, mesmo que você esteja dentro da comunidade LGBT, como é que você vai dizer que os modelos não estão te influenciando? Esses modelos cisnormativos, né, e brancos, burgueses, é claro que isso tem influência em qualquer indivíduo dessa sociedade, assim. Então, não dá para dizer, ah, não, com certeza todos as pessoas, os homoparentais...
Até porque nem sabe, né? Nem percebe que está sendo influenciado também, muitas vezes, né?
Mas eu acho que existe uma coisa, e aí eu não sei falar por experiência, mas isso por amigos, enfim, por observar pessoas à minha volta, é que existe uma dificuldade burocrática maior, existe uma dificuldade, caso as pessoas queiram gerar uma criança também maior, que eu acho que existe um pensamento sobre aquela maternidade, paternidade, sobre ter filhos ou não ter, sabe? Eu acho que é uma coisa que você demora mais tempo pensando, assim, do que um casal cis hétero, sabe? Porque, em geral, isso está meio que de uma maneira mais, um processo mais facilitado, assim. Mas eu não sei, acho que você pode falar muito melhor do que eu, porque eu não tenho filho, então.
Não, eu acho que é uma coisa assim, para ser didático, né, com quem está nos ouvindo, né? O que, que é cis?
Precisamos falar dos termos.
Olha, uma pessoa cisgênera é aquela que nasceu, aí o médico foi lá e viu, tem vagina, eu decido que é uma mulher. E aí ela cresce e fala, beleza, eu sou mulher.
E se sente como uma mulher.
E é isso. Uhum. E a pessoa trans seria o oposto disso. Ela vai lá, nasce, o médico dá um diagnóstico de pênis ou vagina, e aí a pessoa cresce e não se identifica com aquilo. Isso seria trans.
E não necessariamente que ela mude algo. Ela precisa se vestir como... Não, ela pode só não se sentir homem, no caso.
Ninguém é obrigado a nada. Uhum. Assim, se você nasceu com um determinado órgão genital, a sociedade vai lá e te diz que você é de um gênero, você cresce e diz que você é de outro.
Tá.
E tudo bem.
Isso é trans.
Não precisa, isso é trans. Você não precisa fazer cirurgia nenhuma, tomar hormônio nenhum. Uhum. É uma questão de auto-identificação. Você chega lá e diz, não concordo com isso que me foi imposto aqui na hora que eu nasci.
Eu quero chamar agora o José por telefone para poder participar aqui um pouco da nossa conversa. Ele mora com o Felipe há 5 anos e tem um podcast também, que ele grava com mais 3 pessoas, que chama POC de Cultura e fala sobre a diversidade, mas sempre levando em consideração o lugar deles de fala como homens gays. A ideia é trazer assuntos cotidianos com viés militante. José, eu tô aqui conversando com a Bia e com o Paulo sobre os modelos de família, né? E eu queria saber de vocês também, você que também é casado, tem um cachorrinho aí. Qual que é o modelo de família para vocês, né? O que é o significado da família para vocês?
Certo. Eu acho que para começar a falar sobre isso, tem um recorte de pessoa LGBT. E quando nós crescemos como LGBT, nós descobrimos nossa sexualidade e é diferente, né? Então, nós crescemos com uma ideia um pouco distorcida do que é família, porque, assim como a maioria, eu tenho clichê de sentido a aceitação, entre aspas, dos pais. Então, acho que demora um pouco para a gente perceber que família não é só de sangue, né? Uhum. Nós conseguimos criar a nossa própria família, e seja ela de amigos, seja ela de pessoas que nos odeiam, e não só para quem a gente nasceu mesmo. Família para mim é confiança, na verdade. Eu acho que você se sentir seguro e você se sentir bem com a outra pessoa, para mim isso já começa a formar um núcleo de família e confiança emocional, principalmente. Saber que você pode contar e que você se sente totalmente... você se sente bem e tá junto ali com aquela pessoa.
Vocês já chegaram a pensar em ter filhos? Vocês pensam em aumentar a família ou pretendem ficar só vocês dois mesmo?
Então, a gente namora, tem uma relação estável há 5 anos. E essa discussão é comum. A gente, nós dois temos vontade. Porém, ainda é muito complicado, né? Porque estabilidade financeira é uma coisa que pega bastante. E no Brasil, adotar uma pessoa, ter um casamento, um casal LGBT, é muito mais difícil, porque tem diversas coisas que implicam nisso, né?
Uhum.
E teria que, para mim, pra eu me sentir seguro, eu teria que ter uma capacidade financeira boa e grana para poder bancar isso e adotar uma criança, porque eu também não concordo em gerar outra criança. Eu acho que tem muita gente e tem uma criança que precisa de afeto e tá sozinha aí.
Agora, vocês, com esse modelo de família, queria saber como que é no dia a dia, assim. Se vocês chegam a sofrer preconceito ou não, até no meio de vocês, assim, já é bem aceito, já as pessoas conseguem enxergar e aceitar bem como uma família também?
Então, eu costumo dizer que a gente fica numa bolha, né? Porque com o tempo, nós vamos nos cercando de pessoas que lidam, entre aspas, bem com a situação, e a gente meio que vai se afastando do que pode ser perigoso nesse sentido.
Uhum.
Mas sim, a gente sente, já sofremos homofobia em shopping por andar de mão dada, de tipo olhar, xingamento, etc. A gente já foi atirado pedra de gelo na gente em festa.
Uhum.
Essas coisas que são pesadas e que marcam e é muito complicado. Tanto que às vezes isso fica muito na nossa cabeça e a gente acaba fazendo coisas como uma forma de defesa, sem pensar, tipo, quando a gente vai trocar de apartamento, a gente está conhecendo novos vizinhos, tem um medo, um receio, a gente tem que se tratar como amigos, sabe? Uhum. Minha pergunta, demora com quem? Aí a primeira coisa que vem na cabeça é, com meu amigo.
Entendi.
Isso é muito doído, assim, às vezes, porque é uma coisa automática que nos foi construída de forma que a gente nem percebeu.
Obrigada, José, por sua participação aqui, por ter compartilhado um pouco com a gente.
Eu que agradeço, e pelo menos esse programa.
O que você dá aí de conselho para quem quiser adotar, Paulo?
Adota.
Simples assim.
Cê não tem.
Tem dicas, algo assim, talvez, se você tem aprendido aí nesse caminho todo?
Mas se eu aprendi, é assim, de que não tem modelo, né? Porque assim, eu ficava imaginando, eu tinha uma expectativa enorme, assim, com a vinda de um filho, né, de uma criança para minha vida. Como é que ia ser? Como é que não sei o quê? Eu ficava projetando, não sei. A hora que acontece, a coisa é tão tumultuada e tão constante, tão intenso, que nada do que você pensou...
Nada vai ser como planejado.
Nada.
É uma frase que eu sempre falo, cria unicórnios, mas não cria expectativas.
Exato.
Né? Já resolve metade dos seus problemas.
Exatamente. Né? Eu lembro assim, a assistente social da abrigo onde o Wesley estava, né? Assim, um dia a gente se atrasou para levá-lo e tal, né? De volta e tal, eu liguei para ela e tal. Ela falou, se vira, você é pai. Como assim? Né? Falei, não, mas tem... Ela falou, não, agora é com vocês, né? Cuide da criança e devolva amanhã, né? Que ele não poderia dormir aquela noite em casa. Ela falou, deixa ele aí, ele dorme aí, amanhã cedo você está aqui... Você tem que estar aqui no horário dele para a escola e, né, o filho é seu, né? Eu falei, tá, né? Foi a primeira toca, assim, eu falei, putz, eu já sou pai, né? E o Wesley teve problema de audição, né? Ele tinha o tímpano perfurado, então ele tinha muita dor de ouvido. Teve muita dor de ouvido, tomou muito antibiótico, muito, né? E assim, nós éramos, assim, pais... Primeira viagem, né? Na primeira noite que ele chorou pra caramba, eu não sabia o que fazer, não sabia nada. Né? Eu chorava junto com ele, de dor ali, né? Aí eu liguei pra uma amiga minha, a Francisca, né? Liguei pra ela e falei, Fran, o Wesley tá chorando, eu acho que é dor de ouvido e não sei o quê, o que que faz, o que que não faz, não sei o quê. Aí ela do lado do telefone, assim... Tem não sei o quê? Eu falei, não. Vocês não têm não sei o quê? Não. Olha aí na farmacinha, não sei o quê. Eu falei, não tem nem farmácia em casa.
Só trate de montar uma farmacinha de urgência.
Ela falou, então vai na farmácia, compra não sei o quê, compra não sei o quê. Ela falou, não compra nada não. Tô catando aqui em casa, eu vou levar aí. Aí passou um tempo, ela estava em casa e tal, medicamos o menino, né? E aí você vai aprendendo.
Sim.
Né? Você vai aprendendo a lidar com o cotidiano, da maneira que... E a gente erra muito, né? Mas também a gente acerta bastante.
Com certeza.
Né? Então, aí tem a Val, que hoje é coordenadora lá do Centro de Referência, ela me ligou uma vez, que tinha, não sei, um site aí fazendo uma matéria sobre adoção e tal. Aí ela ligou para mim, ela falou, olha, e tal, e o rapaz mandou as questões aqui para mim, não sei, que tem uma assim que diz que as crianças... de pais homoafetivos, né, sofrem, né? Falei, você olhou já na cara do Wesley? Ele tem a cara de uma
não
criança
tá a cara
que sofre.
Não está cara de que está sofrendo, não.
É. Falei, então, não sei de onde que a pessoa está tirando essa ideia, né? Ele sofre tanto quanto todos nós sofremos,
sim,
outras crianças, né? Porque, assim, tem coisa que pode, tem coisa que não pode, tem coisa que... Mas...
Todo mundo tem problemas, dificuldades.
É.
Sim.
Mas eu acho que a dica é essa, né? Saber que todos nós acertamos e erramos.
Olha, a gente tem um quadro aqui que é o que te torna uma mãe real, normalmente, né? Eu pergunto para as mães. E para vocês, eu queria saber o que torna uma família real para vocês. O que torna vocês parte de uma família real?
Olha, para mim é... A partir do momento que eu digo que é família, sabe? Acho que não tem uma validação externa do que é uma família de verdade ou um modelo. Acho que não existem modelos, assim. Para mim, eu sou uma família e é isso. Quem não quiser aceitar, paciência.
Você, a Mari, e o?
Rock.
Rock. E você, Paulo?
Para mim, o que faz? Olha, é... Ah, é todo dia que chega uma fatura em casa. Não é?
Ai, sensacional.
Mas é, porque assim, a gente paga as contas, a gente... Enfim, a gente vai ao mercado, a gente recebe os amigos, a gente tem parentes, a gente... Assim, eu acho que, né, como a Bia estava dizendo, nessa, né, dessa questão assim, dos direitos, né? Eu acho assim, é, não são negados tantos direitos, né, mas os deveres são iguais. Né? Eu acho que devia ser proporcional, né? Você não pague, se você é viado, você não deve pagar a conta de água.
Mas seria ótimo.
Você não paga a conta... Né? Não, não paga gasolina 5 contos, vai pagar menos de gasolina.
Se você tem 30% a menos de direitos, 30% a menos de contas.
Exatamente.
Vamos propor isso. Legal. E outra, outro quadro nosso é uma dica para a semana. Queria ver o que vocês indicam aí de ou um filme, um livro, algo para fazer, qualquer coisa aí bem livre para os nossos ouvintes aí para fazer essa semana.
Olha, tem uma peça que eu gosto muito que está circulando aí pelo Brasil, chama O Pequeno Príncipe Preto, que eu acho que fala muito sobre tudo isso que a gente conversou hoje, sem necessariamente falar explicitamente sobre nada. É muito lindo, é lúdico, é musical, tem uma banda em cima do palco, tem uma mulher linda tocando violoncelo, é tipo muito, muito fofa a peça, tem projeção, bolha de sabão, enfim, eu super assistiria essa peça. E tem um seriado que eu gosto muito, chama Pose. Acho que
Netflix?
Vale a pena. Não, não é Netflix.
Ah,
mas dá pra baixar. Acho que é Amazon, não tenho certeza. Mas dá pra baixar lá no... Enfim, sem apologia à pirataria. Já fazendo.
E você, Paulo?
Não, eu fiquei pensando, mas eu vou ser assim, bem... É, eu vou indicar o meu livro, que eu estou lançando essa semana, que assim, é fruto da minha tese de doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp. Assim, a Faculdade de Educação da Unicamp tem um grupo de estudos de sexualidade, né, que eu fiz parte, que é o Grupo de Estudo Interdisciplinar de Sexualidade Humana. E a minha tese se chama... Chama-se, né? Inclinações, erotismo, pederastia e práticas masturbatórias. Uma análise dos prontuários clínicos do Pinel de campineiros que foram internados ali na década de 30. Né? Eu faço uma análise ali do discurso eugênico, né, que está por trás de toda essa discussão assim, da negação dos direitos nossos, né, essa coisa da cura. Né? Eu faço essa discussão e do surgimento dos sanatórios clínicos, né? Da psiquiatria enquanto uma ciência nascente no Brasil no início do século XX. E aí eu fui analisar os prontuários do Sanatório Pinel de São Paulo. E ali na década de 30 eu encontrei 10 pessoas, 10 moradores de Campinas que foram internados ali com problemas sexuais. E essa é a minha tese, essa é a minha dica. Ah, deixa eu dar outra dica também.
Pode,
já que a gente tá fazendo. Da Netflix, eu acabei de assistir, Crônicas de São Francisco.
É um filme?
É uma série.
É uma série.
É uma série. E que lida com todas essas questões identitárias aí, né? Tem... Tá todo mundo ali, né?
Todas as letrinhas.
Vou anotar. A minha dica é o conto de Aya, então, Handmaid's Tales, né? É uma série, ela, na verdade, tem que estar bem preparada para assistir aí, né, psicologicamente, que ela é bem tensa. É uma série que fala muito do machismo, dessa sociedade patriarcal e como que, na verdade, é nos tempos de hoje... e porém, né, muito distante, muito próximo do que a gente está vivendo também, se passa assim hoje em dia, mas como mostra, inclusive, todo mundo vivendo bem, normal, e do nada, né, um governo em que tira os direitos das mulheres. Eu não vou falar muito aqui, dá muito spoiler que eu não consigo, eu conto quase toda a série, mas é que tira muitos os direitos das mulheres, e as mulheres passam a ser escravas sexuais das famílias, assim. Essa série é bem densa, tensa. Tem duas temporadas, né, que eu já assisti, inclusive. Estou louca para assistir a terceira, já está liberada. Você sabe, Bia, onde que está passando? Estou procurando aqui, eu não estou conseguindo lembrar. Porque não tem no Netflix,
não,
né?
Não sei o canal, mas quem tem Sky, Net, essas coisas, consegue pegar.
Tem lá, né?
Mal,
é Handmaid's
Tale. Aquela outra coisa que eu já fiz apologia.
Isso aí, joia, gente. É isso aí, muito obrigada. Queria agradecer aqui a presença de vocês, por vocês terem compartilhado aí um pouco da vida de vocês, né, com a gente. Gostei bastante aí da conversa, obrigada por terem vindo até aqui. E a gente volta na semana que vem, então, com assunto novo aqui sobre alguma coisa da maternidade ou da família, né? Vamos abrir um pouco mais esses temas também. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. E até semana que vem.